Poder para finalizar a obra. Porque muitos têm falhado no ganhar almas, muitos apresentam as doutrinas e teorias de nossa fé, sua apresentação, porém, é como sal que não tem sabor, pois o Espírito Santo não está operando em seu ministério destituído de fé. Eles não abriram o coração para receber a graça de Cristo, desconhecem a operação do Espírito, são como a farinha sem levedo, pois não há um princípio a operar em todo o seu labor, e deixam de ganhar almas para Cristo. Não se apoderam da justiça de Cristo, esta é uma veste não usada por eles, uma desconhecida plenitude, uma fonte intacta. É preciso intensidade para impressionar os descrentes, necessitamos mais zelo na causa de Cristo. A solene mensagem da verdade deve ser dada com uma intensidade capaz de impressionar os descrentes com o fato de que Deus está cooperando com os nossos esforços, de que o Altíssimo é a fonte viva de nossa força. Quando pomos o coração em unidade com Cristo, e a vida em harmonia com sua obra, o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes será derramado sobre nós. Com o zelo dos apóstolos, zelo pela glória de Deus, eis o que movia os discípulos a dar testemunho da verdade com grande poder. Não deve esse zelo inflamar nosso coração com o desejo de contar a história do amor que redime, de Cristo e Cristo crucificado? Não deve o poder de Deus ser ainda mais poderosamente revelado hoje do que nos dias dos apóstolos? The Signs of the Times, 17 de fevereiro de 1914. A fonte de seu poder. Depois da ascensão de Cristo, os discípulos reuniram-se em um lugar a fim de suplicar humildemente a Deus. E após 10 dias de esquadrinhar o coração e examinar-se a si mesmos, estava preparado o caminho para o Espírito Santo penetrar no templo da alma limpo e consagrado. Todos os corações foram cheios do Espírito, como se Deus desejasse mostrar a seu povo que lhe pertenceria a prerrogativa de beneficiá-los com o melhor das bênçãos celestes. A espada do Espírito cintilava à direita e à esquerda. Novamente afiada com poder, penetrava até a divisão da alma e do Espírito, e das juntas e medulas. A idolatria que andara misturada com o culto do povo, foi derribada. Novo território foi acrescentado ao reino de Deus. Lugares antes estéreis e desolados, entoavam-lhe os louvores. Eles sentiam preocupação pelas almas. Observai que foi depois de os discípulos haverem chegado à perfeita unidade, quando não mais lutavam pela supremacia, que o Espírito foi derramado. Eles estavam de comum acordo. Todas as diferenças haviam sido removidas. E o testemunho dado a seu respeito depois que o Espírito fora derramado, é o mesmo. Notai a palavra, eram o coração e a alma da multidão dos que criam. O Espírito daquele que morreu para que os pecadores vivessem, animava toda a congregação dos crentes. Os discípulos não pediam uma benção para si mesmos. Achavam-se cheios de preocupação por almas. O Evangelho devia ser levado até aos confins da terra, e reclamavam a dotação de poder prometida por Cristo. Foi então que o Espírito Santo foi derramado, e milhares foram convertidos em um dia. The Signs of the Times, 17 de fevereiro de 1914. Uma igreja desperta quando tivermos sincera e inteira consagração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento de seu Espírito sem medida, isto, porém, não terá lugar enquanto a maior parte da igreja não estiver colaborando com Deus. A terra iluminada vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida e, em resultado, havia em cada vila e cidade monumentos céus. Sua verdade era proclamada por todo o mundo. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte à proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Mediante instrumentos humildes ao chegar o tempo para que ela, a mensagem do terceiro anjo, seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do Espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas escutá-las-ão. Multidões unir-se-ão aos exércitos do Senhor ver-se-ão. Muitos correndo de uma parte para outra, constrangidos pelo Espírito de Deus, para levar a luz a outros. A verdade, a palavra de Deus, é como um fogo em seus ossos, enchendo-os de ardente desejo de esclarecer os que se assentam nas trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões e, pondo à margem todo o maquinismo humano, suas regras inibidoras e cautelosos métodos, proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Milhares de vozes fazem soar a advertência a servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro a fim de proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo o mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. A chuva seródia peçam os cristãos. Com fé a benção prometida, e ela virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e gloriosos foram os resultados. A chuva seródia, porém, será mais abundante. The Signs of the Times, 17 de fevereiro de 1914.